Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Olá, bom dia, querida família da fé. Estão todos bem dispostos? É uma alegria sempre estar convosco. E hoje, por acaso, o Espírito Santo colocou algo em mim desde, pronto, sexta ou sábado. E era honrar, agradecer pela vida dos nossos pastores. Não sei vocês, eu estou aqui mais ou menos um pouco mais de um ano. E para mim estar aqui tem sido uma grande bênção. E isso é graças a que nós temos bons pastores. Nós temos um casal de pastores que são amados, que nos amam, que se preocupam por nós, por trazer boa palavra. E eu queria hoje, com todos vocês, agradecer pelos nossos pastores. É algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria, então, continuar a orar. O trabalho do domingo, não é? Então, peço-vos para esticar a vossa mão em direção dos nossos pastores. A nossa pastora hoje não está aqui, mas também oramos e oramos por eles, a sua família, que sejam guardados e abençoados, porque quando eles estão em paz, nós também estamos em paz. Então oramos, obrigado Senhor, damos graças, muito, muito obrigado Senhor, pelo nosso pastor Mário, pela pastora Carla Senhor, pelo Gonçalo Senhor, pela Mafalda Senhor. Obrigado Senhor por esta família Senhor, que tu colocaste aqui Senhor. Senhor, para cuidar de nós, Senhor, para caminhar conosco, para nos guiar, Senhor, para ensinar da Tua Palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, que provisão, Senhor, sobrenatural venha sobre as Suas vidas, Senhor. Que toda necessidade sempre seja suprida, Senhor. Física, emocional, Senhor, financeiramente, Senhor, que Tu estejas a suprir, Senhor. Oro, Senhor, por saúde, Senhor, nos seus corpos, Senhor. Saúde, que os seus corpos se renovam, Senhor, dia após dia. Senhor, obrigado por sabedoria, Senhor, para tomar boas decisões, Senhor, para nos guiar para esta casa, Senhor, para tudo que eles têm que fazer, Senhor. Que o seu coração sempre, Senhor, esteja em paz, Senhor, que sempre estejam felizes, Senhor, e o nosso coração. Oramos por eles no bom nome de Jesus. Amém. Amém. E pronto, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Lorena, a esposa do Ivo, a mãe do Noah. Quem é o Noah? O único que anda a correr assim, por todo lado, esse é meu. E a pequenita, gordinha, de 8 meses, também é minha. E é uma alegria estar aqui com vocês. E o Senhor colocou em mim a palavra que chama-se Meu Espírito, a Minha Responsabilidade. É uma frase que eu já tenho ouvido várias vezes e que o Senhor colocou em mim neste tempo. E eu queria vir a trazer neste momento. É férias, ninguém quer responsabilidades, todo mundo quer esquecer, mas também é uma sociedade que neste momento quer se desfazer da responsabilidade. É uma gravidez que eu não queria, melhor não ter, é uma responsabilidade menos. Um relacionamento que já está a dar muito problema, melhor finalizar e passar. Então, essa sociedade não está a ter essa noção de responsabilidade sobre as suas decisões, sobre o seu espírito, sobre aquilo que realmente importa, interessa. E então, e nós como cristãos e como crentes vemos muitas vezes que somos nossos crentes que largamos a nossa responsabilidade sobre os nossos líderes. Então, não aconteceu, o pastor não está a orar por mim, o meu líder não me estava a acompanhar, eu não estava a ser... E largamos a responsabilidade daquilo que tem que acontecer em nós sobre os nossos líderes. Então eu queria falar convosco de, basicamente, 3 grandes responsabilidades que tu e eu temos sobre a nossa vida para nós darmos realmente fruto e muito fruto em abundante. E a primeira responsabilidade é a nossa responsabilidade daquilo que é construído nas nossas orações. Nós construímos o nosso caminhar, a nossa vida sobre as orações que nós fazemos. O que nós estamos a viver hoje em dia é fruto das nossas orações passadas. E o que nós iremos viver no futuro é sobre o fruto das orações que nós estamos a fazer hoje. Então, eu quero que vocês meditem nisso hoje. Quantos estão a viver aquilo que oraram? Quantos querem viver uma vida melhor? E quantos estão a orar por aquilo? E se tu não estás a orar, é momento de acordar a oração. É momento de nós realmente joelhar-nos, orar, louvar ao Senhor e dizer, é isto, Senhor. Eu apresento-te a minha vida, a minha família e aquilo que nós somos, porque é a ruta que nós vamos viver. Em Efésios, no capítulo 6, para todos aqueles que têm a vossa Bíblia, digam amém. Amém. É isso. Vamos no capítulo 6, versículo 18, e diz assim: orem a Deus com toda a perseverança, em toda a ocasião. Não diz em algum momento, se você se lembrar ou se você tem algum problema, ore nesse momento. Está a dizer em toda ocasião. De acordo com o Espírito Santo, sejam vigilantes no emprego persistente desta arma. Eu gostei aqui da versão do livro que dizia assim: desta arma, façam uso desta arma. A oração é a nossa arma. O louvor é a nossa arma. Nós estamos aqui, para mim, sempre digo, e vocês ouvem, a parte mais importante da reunião realmente não é a pregação. Jesus não está aí a ouvir, boa palavra, pastor Mário. É. Não, o Senhor está a ouvir o nosso louvor, as nossas orações. E isso que lhe interessa, ouvir a tua voz, ver o teu sacrifício de louvor. É isso que o Senhor está à expectativa. E é isso que nós estamos a fazer aqui. E então continua, sejam vigilantes no emprego persistente desta arma da oração, apresentando também a Deus as necessidades dos outros crentes. E por isso oramos uns pelos outros. Por isso estamos nos grupos vida. Os grupos vida, que são os pequenos grupos. Se ainda não fazes parte, vem, faz parte conosco de algum dos pequenos grupos. Porque aí conseguimos orar uns pelos outros. Aquilo que eu não consigo vir aqui e falar com todos vocês para orar, eu posso falar com a minha amiga, minha irmã do meu grupo. Estamos em oração uns pelos outros. Sempre precisamos de oração ou de agradecimento. Então a nossa oração construi essa autopista. E nós, se queremos viver, a palavra diz, assim como as nossas autoridades, para nós vivermos calmamente, pacificamente, oramos pelas nossas autoridades, seja governamentais, mas também os nossos pastores. Que os vossos pastores, os nossos pastores estejam nas orações diariamente, constantemente. E era algo que o Senhor colocava em mim, nós precisamos fazer isso. Quantos de nós oramos por aqueles que estão em autoridade sobre nós? Ou estamos só a queixar-nos sobre aquilo que está a acontecer? Esse primeiro-ministro, esse que não sei o quê, esse da AIMA que está a fazer. Todo mundo agora não está a amar muito a AIMA. Então ore, ore por eles, ore por aqueles que estão a tomar as decisões. Oremos que eles tenham sabedoria, que o Espírito Santo toque os seus corações sobre aquilo que tem que ser feito uma lei, feito uma regra. É a nossa oração que muda. A vossa queixa bate na parede, mas nossa oração sube para o céu. Então, oremos, oremos. Há algo que está a inquietar o teu coração, o teu espírito, que... Ora, ora. Eu tenho o meu pastor da Colômbia, sempre que a gente vinha assim com uma dificuldade, pastor, que não sei o que fazer. Ele é americano, então era muito engraçado. Pois ora. Eu não sei. Tá bem, pastor. É sempre... Pois ora. Então, nós já sabíamos o que tínhamos que fazer. Mas se a gente quer falar com o seu pastor, Oremos pelas nossas autoridades. Guardemos eles. Quando os nossos pastores estão tranquilos, eles sabem, eles têm paz. E eu digo isto de... porque já vivi isto. E eu sei que os nossos pastores precisam ser amados e guardados tanto como vocês. Eles não são diferentes. Eles não têm algo a mais especial. Eles têm um chamado e um dom de Deus. E nós somos os seus amigos, parceiros na caminhada com Jesus também. Assim como somos nós dois. Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, continua. Não alimentem preocupações, seja pelo que for. Mas nós fazemos o contrário. Temos o problema e alimentamos. E alimentamos. Parecemos umas vacas que remunhem. Estão aí. A vaca come um bocadito de relva. Fica aí uma meia hora. Assim somos nós. E fica aí. Mas eu não sei o que fazer. E o que eu vou fazer? E como vou pagar as contas? E não tenho dinheiro. E esqueço. E fica aí, fica aí, fica aí. Até que entra. Não seria o melhor, ao contrário, meditar na palavra. Chega, chega o momento, chega a circunstância, chega o problema e nós melhor meditar e remoer na palavra. E então o Senhor diz que Ele está conosco, que Ele é por nós, que Ele é o nosso provedor, que Ele... E então, quando nós já mudamos o chip de não estar focado naquilo que é o problema, mas naquilo que é a nossa solução... A nossa vida muda e as coisas mudam. Então, antes expressem os vossos cuidados em oração e súplica perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer-lhe de expressar o vosso agradecimento. Gratidão é a chave. Uma pessoa grata recebe... não que receba, assim, que tem portas abertas. Tu, quando conheces alguém que é grato, que agradece por aquilo, tu como que tens vontade de fazer umas coisas por ela, não é? Tipo, tu ajudas, tu fazes, e ela obrigado, obrigado, eu vou fazer, ou ajuda mais, tens vontade de ajudar a mais. Tipo, nasce isso no seu... Eu acho que é igual com o pai. Ele disse, este filho tão lindo... Vem aqui e me agradece com tanto amor. Olha, mas uma bênção. Não que seja assim, mas eu imagino. E versículo 7. Então, a paz de Deus que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender. Eu gosto muito desta versão. Podem naturalmente compreender. Nós naturalmente não vamos compreender nada. E eu sempre digo para as pessoas, quando estou a falar com pessoas novas sobre Deus e a sua grandeza, eu digo, se nós conseguíssemos entender ao nosso Deus, seria um Deus muito pequenino. Seria um Deus que não vale a pena seguir. Porque um Deus que cabe aqui. Isso... É incompreensível. O nosso Deus vai muito mais além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Tudo aquilo é isso o nosso Deus. Então, se tu esperas compreender e entender quem é Deus, podes ficar aí sentado e espera, porque não irá acontecer. Não precisamos entender a um Deus eterno. Não precisamos entender tudo e por que acontece. E eu queria assim, ou eu queria da outra forma. O Senhor é bom. Confia, isso é fé. O Senhor é fiel. Ele dará alguma coisa má para os seus filhos. Eu, às vezes, tenho vontade de dar um tal-tal ao meu Noah. Mas eu não dou, mesmo ele mereça. Porque eu amo ele. Às vezes eu dou, porque ele tem que aprender. Mas realmente o nosso Senhor é assim. Ele não vai dar coisas más só por dar. Ele, correção é correção. Mas o que segue sempre é amor. Sempre é amor. O Senhor nos ama. O Senhor não vai nos entregar aquilo que não é bom para nós. Conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mais uma responsabilidade que tu e eu temos nas nossas vidas com o nosso espírito é de avivar o nosso espírito. Nós temos a responsabilidade de avivar aquilo que está em nós. Eu estava a pensar, nós chegamos aqui em Portugal e nós conseguimos estabelecer. E às vezes tudo é tão tranquilo. ou a vida tem uns altos que a gente não sabe o que fazer, tem uns baixos que a gente também está a sofrer, mas depois volta à normalidade e às vezes esse conforto que a gente consegue achar num novo lugar, às vezes afasta-nos do Senhor, porque o nosso espírito fica morno, fica aí calmo. Ah, já encontrei uma boa igreja, já estou aqui, tem muita gente para servir, eu não preciso servir, eu estava muito cansado de servir antes, agora não preciso. Mas não é isso. Nós estamos e temos que estar avivados para servir, para dar, para fazer parte daquilo que o Senhor nos enviou para fazer. E não acreditem o engano que vocês podem ficar sentados sem fazer nada. Vocês podem cumprimentar alguém. Vocês podem ser esse amigo para alguém. Não, o serviço não é só estar a servir as mesas. O serviço é também ser amigo, ser parceiro, ouvir alguém, dar uma boa palavra. E nós, para isso, temos que estar avivados no nosso espírito, avivados no sentimento de amar ao Senhor com paixão. Amar a Jesus por quem Ele é, que foi a minha pregação anterior. Te diz, o fogo, a presença de Deus é tão importante na vida de uma igreja, que uma igreja sem sal, sem fogo, sem vida, nem adianta. Uma igreja assim, quem quer uma igreja assim? Uma igreja tem que ter vida, no louvor tem que ter adoração, na oração tem que ter entrega. Uma igreja tem que estar viva, mas a igreja está viva quando nós estamos vivos, porque nós somos a igreja. Na sexta-feira, o Noah me perguntou, mamã, mas nós não íamos para a igreja? E eu lhe disse, tu estás a ver todas essas pessoas que estão aqui? Todos juntos somos a igreja, não é o local. É quando todos estamos unidos, somos a igreja. Ele disse, olha o mais lindo, disse, então eu sou a igreja? Ele disse, sim, tu és a igreja. E é isso. Tu estás avivado, a igreja está avivada. Tu estás com paixão, a igreja está com paixão. E então ele diz, segunda de Timóteo, no capítulo 1, versículo 3. Sempre que me lembro de ti nas minhas orações, então já vem, sempre nas minhas orações, o que acontece frequentemente de dia e de noite e de dia, uma oração frequente, expresso o meu agradecimento a Deus. Este é o Deus dos meus antepassados, a quem tenho servido com uma consciência limpa. Desejo muito tornar-te a ver, este é o apóstolo Paulo a falar ao Timóteo. Pois lembro-me das tuas lágrimas quando nos separamos. Lembro-me da tua fé sincera, fé que a tua avó Loide e a tua mãe Eunice também tiveram e que também domina a tua vida. A sua fé estava a dominar a sua vida. Então a fé tem que dominar a nossa vida, não tem que ser parte da nossa vida. A nossa fé domina aquilo que nós somos, o nosso espírito. E ele continua. Por isso, recordo-te que deves tornar mais vivo, outras versões dizem, avivar o dom do espírito ou o dom espiritual que Deus te deu quando impus sobre ti as minhas mãos. Neste momento, algumas pessoas dizem, sim, ele tinha que avivar aquilo que o apóstolo Paulo impus, que era ser apóstolo. Mas eu acredito também que nós, o nosso espírito é um espírito vivo. E o Senhor colocou em nós dons e talentos. E é o nosso trabalho avivar esses dons e talentos, esse amor pelo Senhor, esse serviço pela sua casa. Então, se tu estás aqui faz muito tempo e ainda estás sentado na tua cadeira linda, continua. Mas aproveita outro dia para ajudar. Pergunta como posso fazer parte. A quem eu posso, de onde posso servir? Há muitas áreas para servir. Como posso ter um grupo vida? Podemos abrir um grupo vida, podemos receber pessoas em casa, podemos receber mais pessoas conosco, podemos, os kids sempre precisam, voluntários, sejam voluntários nos kits. Muito obrigada por esses corações. Há muitas áreas. E se tu dizes, este não é o meu momento, ok. Eu sempre digo, nós temos tempos. Há tempos que eu sirvo a igreja 100%. Há momentos que eu tenho 80% e está tudo bem. Há momentos que é 20% e tudo bem. Mas que seja com o coração. Então, se o Senhor está há bastante tempo a falar contigo sobre serviço, sobre fazer parte, sobre mover este corpo, hoje é a tua chamada. O Senhor está a falar contigo. Então, espero que respondas a esse chamado e sejas parte daquilo que o Senhor está a acontecer. Mas também o avivamento acontece quando o espírito está a desfalecer quase. Quando uma pessoa está quase a morrer, vão lá os socorristas, os primeiros socorros, e fazem tudo para que esse coração volte à vida. E temos alguns cristãos que estão assim. O seu coração, o seu espírito está quase a morrer. Estão ali com os últimos sinais. E nós precisamos avivar esse espírito. E o primeiro passo para nós avivar o nosso espírito é ter um arrependimento sincero. Nós temos que nos arrepender daquilo que sabemos que estamos a fazer, que é pecado contra o Senhor, que nos está a afastar do Senhor. Aquilo que temos colocado no primeiro lugar ao invés de ser o Senhor. Então, é isso que nós temos que rever nas nossas vidas. Começa com o coração quebrantado e contrito diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo aquilo que temos deixado do lado, o nosso primeiro amor, o nosso amor pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua igreja, e buscar novamente o Senhor. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz: então, se meu povo a quem dei o meu nome se humilhar, orar e me buscar, arrependendo-se dos seus pecados, eu responderei desde o céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Isto serve tanto a nós como àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Todos nós nascemos com uma natureza pecadora. Nós nascemos assim, mas só Jesus é o único que pode nos livrar dessa natureza, nos redimir e nos dar uma nova vida. Não há ninguém nesta terra que não precise de Jesus. Não há ninguém que consiga ter uma vida perfeita como teve Jesus. Só Ele é digno, só Ele conseguiu fazer. E nós vivemos conforme essa ressurreição. Passo 2 para nós avivar o nosso espírito. Temos que buscar a Deus intensamente. Buscar o Senhor como se fosse a nossa fonte de água viva. Eu, pessoalmente, não bebo água. Podem ver, é um sofrimento. E essa é a nossa fonte física de água viva. Eu custa-me muitas vezes beber um copo, dois copos ao dia. E eu sei que eu tenho que fazer, Senhor, eu tenho que beber água, tenho que beber água. Mas às vezes é igual com o nosso espírito. O espírito, o Senhor, o louvor, o buscar, o fazer. Essa é a nossa água. E alguns de nós fazemos um de água do Senhor. Ou um copinho pequenito. Ou um... cada semana. Imaginem se vocês bebessem meio copo de água numa semana. Estariam bem? Não. Por isso chegam aqui no domingo meio... não consigo. Porque durante a semana não houve água. Então é o nosso chamado. Pessoal, acordem. Nós temos que beber da água. Nós temos que buscar da fonte. Temos trabalho? Sim, glória a Deus. Temos filhos? Dá um trabalho também, glória a Deus. Temos vida e acontece. Mas que o Senhor não seja esquecido nas nossas vidas. Que consigamos, em algum momento, beber da fonte de água. O Ivo sempre me dizia que ele aproveitava, ele gostava muito de andar sozinho no carro, porque era seu tempo de estar com Deus sozinho, porque já agora tinham filhos pequenos, nunca estão sozinhos. Vão à casa de banho acompanhados, vão a cozinhar acompanhados, dormem acompanhados, então esqueçam. Mas se aproveitem esses momentos nos quais podes estar com o Senhor e busca a Ele. Nós estamos a servir ao Senhor, mas não podemos servir ao Senhor sem amar ao Senhor. Aí já esquece, não é? Nós tentamos no nosso dia a dia buscar ao Senhor no mais mínimo possível. Que eu sempre digo que o Senhor pelo menos ouça a minha voz, pelo menos uma vez no dia. Isso basta. É isso que nós temos que pelo menos focar os nossos olhos. E em Jeremias 29, versículo 12, diz: nesses dias, quando orarem a mim, eu vos ouvirei. Encontrarei-me ao quando me buscarem de todo o vosso coração, com toda a diligência. O nosso pastor falou isso hoje, falou isso, e eu estava a me lembrar. Realmente é isso. Nós temos que focar-nos no Senhor, em aquilo que Ele está a chamar o nosso coração. Buscar intensamente quem Ele é, para nós realmente viver e experimentar da sua bondade dia a dia. Quantos querem ver a bondade do Senhor dia a dia? E Ele é misericordioso. Mesmo que tu não procures do Senhor dia a dia, Ele vai te encontrar. E Ele vai buscar formas de te mostrar o seu grande amor. E nós vemos isso nas nossas vidas. Eu sempre digo, eu vivo e eu sou grata pela misericórdia do Senhor. Porque a sua misericórdia é fantástica. Se não fosse porque o Senhor é tão bondoso e me ama tanto, eu não teria a família que tenho, os filhos que tenho, não estaria no lugar que eu estou agora. Então é só por Ele. Então sejamos gratos e busquemos ao Senhor intensamente. E passo número 3, renda-se ao Espírito Santo. O avivamento do nosso espírito tem que estar ligado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser reconhecido nas nossas vidas. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso dia, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja. Espírito Santo, Ele é vivo. Ele é, Ele é Deus. Tem pessoas que querem dividir quem é Deus. Eu gosto muito de Jesus. E eu gosto muito de Deus. O Espírito Santo, podemos deixar de lado. Mas não podemos. Se tu amas a Jesus, amas o Espírito Santo. Amas o seu mover. Amas quem Ele é. Ele é o nosso ajudador, a nossa guia. Então é porque é meio estranho. Não é estranho nada. Se tu és da casa, tu conheces o Espírito Santo de dentro. Se tu és filho de Deus, o Espírito Santo está em ti. Então não tem que ser algo assim meio estranho, tem que ser parte da nossa vida. E eu vivo é por aquilo que eu vivi, que fiz das minhas orações e porque a guia do Espírito Santo é maravilhosa. Mesmo quando nós não estamos a tentar estar aí, tipo, buscando constantemente a misericórdia do Senhor e o Espírito Santo, nos ajuda no nosso dia a dia. E isso não podemos negar. E isso não podemos esquecer. E passo número 4, para nós darmos esse avivamento, porque é a nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade do nosso pastor que as nossas vidas estejam avivadas. Que a nossa casa esteja a andar para o Senhor. Não é a responsabilidade dele. É a tua responsabilidade. Se tu és um homem de casa, o esposo, tua responsabilidade que a tua casa esteja a vir contigo à igreja. É a tua responsabilidade que a tua família esteja a estar todas juntas. É na oração. A esposa também. É a nossa responsabilidade orar pelo nosso marido e os nossos filhos. Eles não querem vir, acho que eles ficam com preguiça. Não é opção ir à escola, não é? Não é opção vir à igreja. A igreja faz parte da nossa vida. A escola faz parte do nosso crescimento. É igual à igreja. Não é opcional. A igreja não é opcional porque eles estão a ouvir a palavra. Igual que na escola. É muita coisa que não serve, que eles vão esquecer. Mas eles vão ouvir. Então é igual nas nossas famílias, na nossa casa, as nossas famílias. Este é o lugar de encontro. Nós na sexta-feira estávamos no nosso grupo Vida Praia. Quem já foi no grupo Vida Praia? Ah, na quarta. Isso. Na quarta. Quem não foi, é muito convidado. Todos podem ir à praia. É muito boa. Se tem muito vento, a Figueira sempre tem vento. Então, se vocês vivem aqui na Figueira, já sabem que tem vento. É, vamos à praia. E nesse momento de praia, partilhamos sobre a vida, partilhamos sobre o que Jesus fez em nós. E o Ivo teve a oportunidade de partilhar sobre o seu encontro com Jesus. E ele contava como a minha mãe, quando eu era crente, ele não era crente, então a minha mãe disse, se ele quer me conhecer, tem que vir aqui à igreja, porque esta é a minha casa. E é assim, o meu Ivo teve que ir assim. A minha mãe está lá atrás, sim. Ela é pequenita, mas ela tinha uma cara assim. Porque estava menina, a princesa, o tesouro do seu coração. E este grande rapaz estava a roubá-la da sua vida. Então, mas foi isso. A minha mãe foi muito clara. Se ele quer me conhecer, tem que vir aqui à igreja. Porque esta é parte da nossa vida. E é isso. A igreja, os nossos irmãos, da nossa fé, é quem nós somos. É isto quem nós somos, que nos faz viver. Eu agradeço dia após dia de ter crescido na igreja. Princípios que me ajudaram para o meu futuro. Orações que eu fiz quando tinha 17, 18, 19 anos, é o que estou a viver agora. Eu orava e eu falava nesse grupo. A minha oração era eu ter um marido que falasse inglês, português, espanhol, está aqui. Que nós pregássemos em português. O Senhor sabe. Eu orava pela Zoe, sem saber quem era. Era minha filha. Eu orava pela Zoe. Eu orava pela minha faculdade, que eu estava nesse momento nem sabia se conseguia fazer. Nós vivemos aquilo que nós oramos. E se não estamos a viver no bom, na bondade do Senhor, temos que rever as nossas orações. Que estamos orando hoje para que nós vivamos no nosso amanhã? Que a nossa família esteja a viver no futuro. É isso que nós vamos viver. Vamos à primeira de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, que diz, mas tal como é santo aquele que vos chamou, sejam também santos em toda a vossa maneira de viver. No sentido que nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos aquilo que nós somos. Eu já disse o passo 4? Não. Sim, que é consagrar a vida ao Senhor. Nós consagramos quem nós somos. Nós vivemos como Cristo. Vivemos perfeitos? Não. Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém, pastor. Então, mandar todos embora. Mentira. Todos podem ficar. Porque nem o pastor é. Então, imaginem. Estamos todos juntos, na mesma barca. Estamos todos a crescer no Senhor. Mas temos que viver uma vida santa, como o nosso Senhor é santo. Não é viver uma vida como se pode, porque o Senhor perdoa. Vamos lá. Não é isso. O nosso Senhor perdoa e é bondadoso, mas mesmo assim eu não quero magoar o coração do meu Deus. Eu não quero que Ele veja e fique, poxa, podias fazer melhor. Às vezes, quando Noah bate na Zoe, eu pergunto, por quê? Por quê? Não tinha necessidade. Eu acho que o Senhor é igual. Por quê? Por que fizeste isso? Não tinhas necessidade. E às vezes há momentos assim na nossa vida. Por que fazemos isso? Nem nós sabemos. É a nossa luta entre o nosso espírito e a nossa carne. Não é? Mas nós temos que viver relembrando-nos, vivermos santos como o nosso Senhor é santo. E é isso que estamos a fazer dia após dia. E não vamos terminar até que o Senhor volte e nos leve ou até que estejamos na sua presença. E já Para finalizar, temos a responsabilidade de dar fruto. Uma árvore que não dá frutos não serve e é cortada. E isso nós vimos com Jesus. Ele viu a figueira, não estava a dar fruto. Olha, corta, não serve. E já era. Igual nós, a vida cristã tem que dar fruto. Nós não estamos aqui para engordar e engordar e engordar e não dar fruto. Porque nós estamos aqui e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos uma pregação. Quantos domingos há no ano? 56? 52? 52 pregações que vocês e eu estamos a ouvir no ano. Façam contas. De quantas vocês se lembram? Quantas nós praticamos? Espero que muitas. Mas a verdade é que muitas entram e saem. A oração do nosso pastor é que elas fiquem, fiquem e dê fruto. Mas real, essa é a verdade. Muitos de nós, e muitos estão a pregar e estão a pensar no almoço. Estão a pensar o que vamos fazer à tarde. Estão a mandar mensagem a ver quem é que vamos encontrar hoje à noite. O domingo passa a ser um momento a mais. Mas no domingo nós estamos a crescer para dar? Para dar? Fruto. E a árvore que não dá fruto é? Cortada. É forte essa palavra, não é? Falem com Jesus, que foi ele que pregou. Porque é assim. João 15. Versículo 1 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele corta todos os ramos que não produzem fruto. E aos que produzem, poda-os para que frutifiquem ainda mais. Se nós estamos a trabalhar na nossa vida espiritual, se estamos a fazer algo, uma oração, se estamos realmente tentando caminhar, o Senhor nos poda, Ele vai nos podando. Mas aquele que eu já fui salvo, não quero. O Senhor está. E então, foste salvo para quê? Nós somos salvos para dar fruto. E Ele continua. Ele já cuidou de vocês, podando-vos para que tenham mais vigor e utilidade, graças aos ensinamentos que vos dei. Tenham o cuidado de viver em mim e deixem-me viver em vocês. Porque um ramo não pode dar fruto quando separado da videira. Por isso não poderão dar fruto afastados de mim. Ninguém, nenhuma vida na terra pode dar fruto se está afastada de Jesus. Nenhum cristão que já conhece Jesus pode dar fruto estando afastado de Jesus. Qualquer pessoa, nós vemos as pessoas fora da nossa igreja, fora da vida cristã, que realmente estão a lutar, porque eles não têm esperança, eles não têm o que... Estão a lutar na vida, nos seus relacionamentos, na vida diária. E qual é a sua esperança? Às vezes não tem. Nós temos a nossa esperança que Jesus está conosco, que Ele é por nós, que o nosso Salvador não se esquece de nós. Nós estamos com uma esperança. Aqueles que não o conhecem estão ainda pior. Então nós temos que estar sempre, sempre ligados a Jesus. Se alguém se separar de mim, será lançado fora por ser um ramo inútil. Seca e posto como todos os outros que serão depois queimados. Mas fiquem tranquilos, vocês são salvos, o Senhor vos ama e nós temos caminho seu. Aleluia. Ninguém está a dizer que não. Mas que há cristãos que vão viver a sua vida sem dar fruto, vamos ter. E esse é o propósito do Senhor? Não é. E vamos ver depois qual é o fruto. Mas se continuarem em mim e obedecerem os meus mandamentos, poderão pedir o que quiserem, que vos será concedido. Os meus verdadeiros discípulos produzem muito fruto. o que traz grande glória ao meu Pai. E qual é o fruto? Vocês perguntarão. Versículo 9. Amei-vos como o Pai me amou. Vivam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, estarão a viver no meu amor. Assim como eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu amor. Disse-vos isto para que possam encher-se da minha alegria. Sim, a vossa taça de alegria transbordará. Mando-vos, que é? Que se amem uns aos outros como eu vos amei. Nós damos fruto quando amamos. Nós damos fruto quando amamos aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, aos nossos amigos, aos nossos inimigos. Amém? Quando amamos aquele que não nos está a fazer bem, nós o mandamos fora. É isso? Não. Nós amamos. Então, dar fruto é amar as pessoas. Dar fruto é realmente perdoar. Não manter o ressentimento, a mágoa conosco. É deixar ir. Amar é esquecer o mal feito. Amar é estar aí para aquela pessoa. Amar é ajudar. O cristão dá fruto quando ama. O cristão dá fruto quando ama aqueles que não conhecem a Jesus, para que eles o conheçam. Estamos a amar as nossas pessoas ao nosso redor. Estamos a amar aqueles que ainda não o conhecem. E estar aqui é tão tranquilo, estar num lugar, numa cidade, em qualquer país, que nós não somos perseguidos pela nossa fé. É tão fácil viver a fé aqui. Eu disse ao Senhor, obrigada, porque é fácil. Quem foi perseguido para vir à igreja? Ninguém. Quem foi perseguido para ter uma Bíblia no dia de hoje? Quantos têm a Bíblia no telemóvel? Amém. E quantos nunca abrem essa Bíblia no telemóvel? Quantos damos por garantida a salvação que nós temos? Já somos salvos? O resto? Pode ir. Nós não podemos ter por garantida a nossa salvação. Vocês estão aqui, neste lugar, nesta cidade, neste momento, a viver aqui com um propósito. Não viemos de onde viemos para continuar com a mesma vida ou para não fazer nada. Nós estamos aqui com o propósito que Jesus seja a nossa bandeira, que as pessoas conheçam do seu amor, que a tua família seja diferente, que quando as pessoas olhem para essa família tem algo diferente. Não é, eles são algo. Por quê? Porque são tão abençoados ou porque quando estão mal também são tão felizes. Essa é a nossa diferença, que na dificuldade, na aprovação e na alegria, estamos felizes. Damos glória. Ou mesmo no choro, damos glória. Na dificuldade, damos glória. Mas sempre mostramos quem é Jesus. E então, tudo isto para quê? Para quê estamos aqui então, ao final das contas? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, e já vou terminar com esta, vocês ficam livres. Versículo 17. E lembrem-se de que o vosso Pai Divino, a quem oram, não julga com favoritismos. O Senhor não ouve a oração do pastor Mário mais do que a vossa. O Senhor não ouve a oração do apóstolo XPTO mais do que a nossa. Nós temos acesso direto ao Pai. É isso que foi o sangue que comprou. E a nossa oração é tão poderosa quanto a oração de qualquer outro. Nós, quando estamos realmente apaixonados pelo Senhor, a nossa oração flui. E então diz, ele vos julgará com perfeita justiça por tudo o que tiverem feito. Por isso, conduzam-se com temor reverente para com Deus durante a vossa passagem aqui na terra. Sabem que Deus pagou um preço para vos resgatar daquela forma inútil de vida que receberam. Isso era antes. Antes de nós conhecermos a Jesus, vivíamos para quê? Para nós. Para satisfazer as nossas necessidades, as da nossa família, os nossos filhos e que nós estejamos bem. Se nós estamos bem, os outros... Mas nós vivemos uma vida diferente. Nós estamos aqui para sermos e amar as outras pessoas como Jesus as ama. Então, sabem que Deus pagou um preço para vos resgatar daquela forma inútil de vida que receberam, por tradição dos vossos pais. E esse resgate pagou não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Deus designou com esse propósito. Ele é o Cordeiro sem mancha, ainda antes da criação do mundo, mas foi agora manifestado nesta fase final da história para o vosso bem. Por seu intermédio, confiam em Deus que o ressuscitou da morte e o glorificou para que a vossa fé e esperança descansem em Deus. Nós descansamos e a nossa esperança descansa em um Jesus ressuscitado. É na sua vitória, é naquele que ele fez na cruz. E nos alegramos, aleluia, e nós gozamos, aleluia, em quem Jesus é. Não é nas nossas vidas, mas então as nossas vidas vão a dar fruto. Vamos estar avivando o nosso espírito e vamos a orar constantemente. Vocês acreditam que esta pregação é mais para mim que para vocês? Nós temos que fazer isto na nossa vida. Porque não temos que ter por garantida a presença do Senhor. Nem a sua salvação. Os que estamos a servir e os que estamos a liderar, nós também não. Somos os primeiros a dar conta ao Senhor. Daquele dom que o Senhor nos deu, daquele talento que o Senhor te deu... Não faça essas coisas por fazer. Eu vou servir porque estou a servir. Já tenho que ir na mesma. Já estou escalado. Vou. Tenho que fazer outra coisa? Poderia. Não. O nosso serviço é ao Deus eterno. Nós estamos a servir ao Rei dos Reis. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus. Se tu estás aqui a ocupar esse lugar, essa cadeira, o Senhor está feliz. Está feliz. E agora, o que vamos fazer com isso? Está bem? Então, quero que vocês fiquem em pé. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor.
Glória a Deus. Obrigado.
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por um domingo, Senhor, no qual podemos aprender da Tua Palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu trazes, Senhor, a Tua Palavra em tempo, Senhor, para ensinar, Senhor, para redarguir, Senhor, para mostrar aquilo que nós precisamos nas nossas vidas, Senhor. Eu oro por cada pessoa que está aqui, Senhor, que tem o desejo, Senhor, de servir na Tua casa, Senhor. Eu oro porque eles sejam, Senhor, encorajados, Senhor, para vir e fazer parte daquilo que Tu estás a fazer na Figueira da Foz, nesta casa, Senhor. Eu oro, Senhor, também por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. E neste momento, se Tu não conheces a Jesus como Teu Senhor e Salvador, e neste momento, se neste momento também Tu queres Te encontrar novamente com o Senhor e estar nos Seus caminhos, eu quero que façam uma oração comigo. Vamos orar todos juntos e vamos nos dar e entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele nos salvou, porque Ele nos amou primeiro. Obrigada, Senhor. E eu quero que orem depois de mim. Senhor Jesus, eu apresento-te a minha vida como um sacrifício de gratidão. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, por entregar tudo para a nossa salvação. Obrigado porque tu esqueceste que eras Deus, vieste ao mundo e me amaste. Obrigado, Jesus, pela minha família, pela minha igreja, pelos meus pastores. Eu te entrego as minhas mãos, a minha boca, os meus pés, para a tua glória. Eu oro no bom nome de Jesus. Amém. E eu oro, Senhor, por uma semana de bênção, Senhor. Que na segunda, Senhor, na terça e na quarta não esqueçamos quem tu és, Senhor. Que na quinta-feira, Senhor, estemos a louvar o teu nome. Que quando venham as tribulações, Senhor, nós possamos dizer obrigada, porque Deus é comigo. Que quando estejamos no topo da montanha, na vitória, possamos dizer obrigada. O Senhor me trouxe até aqui, Senhor. Somos gratos, Senhor, por este lugar, por esta casa, Senhor, que nos acolhe dia tras dia, domingo após domingo, Senhor. Obrigada, Jesus, porque não há ninguém como tu, Senhor. Louvamos o teu santo, 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 santo nome, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, Senhor, porque nós precisamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Se estamos afastados de ti, se estamos longe de ti, se nosso coração não está, Senhor, apaixonado por ti, Senhor. Queremos amar-te dia e após dia, cada dia mais, Senhor. Amamos-te, Jesus. Amamos-te, Jesus. Obrigada. Obrigado, Senhor. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.